Irmãos, o que tenho para compartilhar com os irmãos é quase que uma continuação do que o irmão Maírton compartilhou na última reunião, no sábado passado, no segundo encontro. Nós dois estávamos com encargos parecidos e... Então, tenho no coração de compartilhar isso com os irmãos, que está na mesma direção, no mesmo assunto, né, na questão da entrada do povo de Deus na terra prometida e as coisas que ali o Senhor tinha para o seu povo, e essa a terra de descanso, era a terra de descanso, né, o descanso do povo de Deus. E o irmão falou, lembrou da promessa de Deus, que aonde os teus pés pisarem será teu, que isso implica no crermos na palavra de Deus, e também no sentido prático que devemos agir com relação àquilo que cremos e aquilo que o Senhor tem nos dado para fazer e nos dito para fazer, né, para que obedeçamos os seus mandamentos, para que obedeçamos e façamos aquilo que Ele tem para realizar, né, através das nossas vidas. E eu estava lendo um texto que me chamou muito a atenção, nunca tinha percebido ele dessa forma, e ainda estou digerindo ele, e disso gostaria de compartilhar com os irmãos, que está em Deuteronômio 11. Nós vamos ler a partir do 8, Deuteronômio 11, 8, o que está mais forte é o 10 e o 11, mas vamos ler a partir do 8. Guardai, portanto, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis na posse da terra a que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais e à sua semente, terra que mana leite e mel, a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, que bebe água das chuvas dos céus. É uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei chuva da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva nos vossos campos ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Irmãos, esses versículos 10 e 11 temos que olhá-los com bastante atenção. Tocou bastante no meu coração isso que o Senhor está falando aqui para o seu povo, e entendo que fala isso para nós com clareza, porque tudo que está escrito foi escrito para nós. Tudo que está escrito aqui é para testemunho para nós. Então não há nenhuma desvinculação, não há nenhuma separação entre Velho e Novo Testamento. Não são dois deuses, é um Deus só, é o mesmo Deus. E isso aqui está escrito para o nosso, até o irmão a semana passada leu esses versículos, não vamos olhar lá no Novo Testamento, mas está escrito para nosso proveito, para nosso exemplo, para que nós possamos olhar e refletir e entender ainda mais a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, isso que está escrito aqui, está escrito para nós, está escrito para mim, está escrito para ti, está escrito para todos nós, para que olhemos e aprendamos e possamos entender ainda mais a vontade de Deus para as nossas vidas e como devemos caminhar na terra prometida, não é? Nós estamos em Cristo, não estamos? Estamos em Cristo, vivemos nele, vivemos dele, mas também ele vive em nós e vive através de nós. Essa terra era o descanso para o povo de Deus, era uma sombra. O descanso verdadeiro é Cristo, em quem nós habitamos e vivemos e eternamente. Aquela terra um dia vai deixar de existir, como diz a palavra, mas nós temos uma habitação, uma terra eterna. Habitamos em Cristo e ele habita em nós. Amém, irmãos? Então, claramente, essas coisas nos falam e devemos procurar entender exatamente o que o Senhor tem deixado para nós, para que possamos cumprir a sua vontade, entender o seu querer. Está ruim aqui ter um eco? Tem eco aí para os irmãos ou é só eu que estou sentindo aqui? Não, então acho que tem que baixar o retorno. Devia ter aceitado antes o conselho do Adriano. Acho que está. Ainda está com eco. Acho que tem que. Talvez diminuir o retorno. Mas o importante é que para os irmãos não tem eco, então está tudo bem. Irmãos, versículo 10. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, que bebe a água das chuvas dos céus. É uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Quando nós pensamos na terra prometida, a terra que mana leite e mel, que o povo de Deus estava sendo levado para essa terra tão maravilhosa, né, tão cheia de promessas, com tanta fartura, nós sempre imaginamos uma terra de campos verdejantes, né? Cheia de árvores frutíferas, e um lugar um lugar muito verde e por aí afora. Imaginamos que é uma terra onde não precisa fazer nada, está tudo pronto, né? Sombra e água fresca, né? Mas aqui o Senhor está dizendo uma coisa um pouquinho diferente disso. Ele está dizendo que essa terra que ele vai dar ao seu povo, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, não é como aquela terra do Egito, da onde eles vieram, que lá lançava semente e se regava a terra assim como se tivesse abundância de água, só regava e nascia, porque eles moravam aí na planície, né? Princípio assim que se pensa na planície do Nilo, na saída e na foz era plano, o Nilo enchia, regava a terra, aí nascia tudo, o próprio rio se encarregava de regar a terra e de alimentá-la, né? E os detritos aí formavam o próprio adubo para aquela terra e estava tudo bem. E assim nascia, se tinha comida em abundância naquele lugar, de forma fácil. Mas nessa terra que eles passam a possuir, o Senhor diz assim: essa terra não é assim. Essa não é uma terra plana, mas é uma terra de montes e vales. E que se alimenta das águas da chuva. Das águas que vêm do céu. Das águas que dependem da mão de Deus. De uma terra que é sustentada pela minha mão, disse o Senhor. Aquela outra terra que nascia as coisas tão fáceis e que eles no deserto todo o tempo estavam pensando em voltar para lá, tinha tudo isso, era mais fácil. Só que naquela terra tinha um problema. Naquela terra eles eram escravos. E aquilo tudo lá nascia daquele jeito, mas eles mesmos aproveitavam muito pouco. Naquela terra eles serviam a um rei, a um outro rei, que em vez de comida lhe dava trabalho, suor, matava seus filhos. Parecia tudo bem, mas na realidade, irmãos, estava tudo mal. Essa é a terra que engana os olhos. Essa é a terra que engana os olhos. Parece tudo bem, mas está muito mal. Irmãos, essa é a terra da onde nós fomos tirados também. Não parece que está tudo bem? Olha lá fora. Carros, casas, dinheiro, tantas coisas, tanto progresso, tanta fartura, aparentemente. Mas, irmãos, quanta desgraça, quanta infelicidade. Parece que está tudo bem, mas vai conversar com os filhos que habitam nesta terra. Vai conversar com as esposas que habitam nessa terra. Vai conversar com os maridos que habitam nessa terra. Parece que está tudo bem. Parece que tem fartura. Parece que não lhes falta nada. Eles têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Essa é a terra que tem um Deus, que tem um Senhor, que engana, que escraviza. É um Deus que cobra um preço alto para quem habita nessa terra. Assim como eles habitavam naquela terra, aonde era tão fácil nascer as coisas, dava para com o pé regar e nascia as coisas. Mas quanto engano no brilho desse mundo que os cativava, que podia estar enganando-os, que os enganou durante tanto tempo, porque muitas vezes desejaram voltar para lá. Mas o Senhor está dizendo aqui que vai levá-los para uma terra que não é assim. E isso cativou bastante o meu coração. Por que, né, o Senhor está levando para uma terra assim? E não uma terra onde está tudo pronto? Sabe por quê, irmãos? Porque nesta terra nós somos sustentados pelo Senhor. É Ele que é o provedor de toda a vida dessa terra em que nós estamos, em que nós possuímos e que aquele povo ia possuir. Uma terra que o Senhor diz uma coisa maravilhosa e que nós temos que nos apropriar dela. Ele diz: é uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Todos os dias, o Senhor estará cuidando de ti, meu povo. Todos os dias eu estou lá olhando para essa terra, estou cuidando dela, estou enviando a chuva, porque depois ele diz exatamente isso: darei a chuva da terra a seu tempo, a primeira e a última, a serôdia e a temporã, para que a terra possa produzir, e darei todo o tempo, cuidando dela, cuidando de vocês, alimentando cada um. Esta é a terra da dependência de Deus, a terra em que serão sustentados pela ação e pelo poder de Deus. Essa é a terra que vocês passam a possuir. Dependam de mim, vivam de mim, e a vida e o alimento e o sustento, tudo estará disponível para vocês. Dependam de mim, irmãos. Realmente nós temos que olhar isso como uma figura muito forte da vida que devemos caminhar e andar todos os dias da nossa vida, numa dependência completa do Senhor. Ele quer te sustentar, Ele quer me sustentar, Ele quer nos sustentar todos os dias da nossa vida. Nós podemos achar que lá fora é fácil, que o nosso esforço fará alguma coisa, mas o nosso esforço nos leva à escravidão de um outro Deus. O Senhor é o nosso sustentador, o Senhor é o teu sustentador, o Senhor é o meu sustentador. E irmãos, preste atenção no que Ele diz: Ele vai estar cuidando de você, de mim, de nós, todos os dias da nossa vida. Irmãos, temos que confiar nisso, crer que essa é a palavra de Deus para nós. Pode parecer simples, mas irmãos, eu garanto para os irmãos que não é. De um lado, é simples, mas preste bem atenção, de onde estão as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos tropeços? Isso é simples, não é tão simples, parece? Parece, mas é nessa simplicidade de uma relação verdadeira e eterna com Deus que está a nossa salvação e o nosso caminhar no nosso dia a dia. Porque se nós não tivermos isso muito claro no nosso coração, não tivermos muito claro isso no nosso interior, quando nós saímos daqui e vamos daquela porta para fora, nós podemos estar caminhando do mesmo jeito que aquelas pessoas estão caminhando lá fora. Podemos estar na dependência das coisas desse mundo da mesma forma que as outras pessoas. Se enfrentamos uma dificuldade no nosso trabalho, seja ela qual for, podemos estar reagindo exatamente como o nosso amigo, nosso colega de trabalho do lado. Como ele reage? De tal forma, como nós estamos reagindo? Do mesmo jeito? Da mesma forma? Ficamos com a mesma ansiedade, com o mesmo medo, com a mesma angústia que ele? Quem é o nosso sustentador? Estas são as coisas simples da vida, né? E que nós vivemos todo o tempo. Seja aquele que é empregado, trabalha para alguém, seja aquele que tem o seu próprio negócio, faz as suas próprias coisas. Para quem você tem trabalhado? De quem você tem se sustentado? Quem tem te sustentado? Quando você está diante das dificuldades, de quem você está dependendo? Buscando esse Deus, crendo no que Ele está prometendo, que vai cuidar de nós do começo do ano até o fim do ano, ou de você mesmo, ou de nós mesmos? Coisas práticas da vida. E a dificuldade em casa, com o filho, com a esposa, com o marido, com os irmãos, como reagimos? De quem dependemos? Dependemos realmente do Senhor? Buscamos viver nessa dependência total do nosso Deus, que diz aqui que Ele vai estar olhando todo o tempo. Será que Ele se esqueceu de mim? Será que Ele não está olhando hoje para mim? Ou será que hoje eu não estou olhando para Ele como devo olhar? É uma terra que vive do Senhor, é uma terra que vive na dependência de Deus, é uma terra que não produz nada se o Senhor não der a vida, se o Senhor não mandar a sua chuva. E nós, irmãos, não vamos conseguir sobreviver sem isso, sem essa dependência do Senhor. E o Senhor, nesse texto em que isso aqui está sendo colocado para o povo de Deus, há uma coisa muito interessante, desde o capítulo 10 e aqui no 11, que eu quero ler para os irmãos, que fala desta relação, como tem que ser esta nossa relação com o nosso Deus. Como estaremos envolvidos assim com o Senhor? De que depende esta relação com Deus para que isso aconteça? Nós podemos achar que são muitas coisas, muitas técnicas, quem sabe muitos cursos, muitas coisas, mas há uma simplicidade muito grande de como viver esta vida de dependência de Deus e poder experimentar isso todos os dias da nossa vida. Se os irmãos olharem a partir do capítulo 10, do versículo 12 para frente, nós vamos ficar surpresos do que o Senhor está clamando ao seu povo, que faça, que viva, que experimente no meio de onde ele está dando todas estas coisas. Capítulo 10, versículo 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Que é que não? O que que ele pede? Que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. No versículo 1 do capítulo 11, amarás ao Senhor teu Deus, e todos os dias observarás os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. No versículo 13, que se segue àquele 12 que lemos, que o Senhor disse que tem cuidado dessa terra, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. No 22, se diligentemente guardares todos esses mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e chegando-se a Ele. Irmãos, há um clamor de Deus na sua relação conosco, de podermos entender o seu mover e de podermos experimentar da sua provisão. Este desejo do coração de Deus é que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que a nossa vida esteja todo o tempo permeada por este amor para com Deus, para esta relação com o nosso Deus, uma relação de amor que Ele quer ter conosco. A nossa obediência aos seus mandamentos, até aqui Ele diz que se diligentemente obedecer dos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus. O Senhor Jesus repetiu e disse lá naquela conversa com os fariseus e escribas, qual é o maior de todos os mandamentos? Amar o Senhor, nosso Deus, de toda a nossa alma, de toda a força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. A vida, uma vida frutífera, se queremos ter uma vida frutífera, de vida com o Senhor, na nossa relação com Ele, na nossa relação com os irmãos, na nossa relação com as pessoas do mundo, de nós conosco mesmo, diante do nosso Deus. Irmãos, não é conhecimento, não é esforço, não é nada a não ser uma coisa fundamental: que amemos o nosso Deus, que saibamos o Deus a quem servimos, O Senhor está falando isso ao seu povo aqui no versículo 20. Não, perdão, no 10. 10, 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso. Irmãos, não há outro Deus. Nós cantamos isso no começo, oramos isso, louvamos o Senhor com isso no começo desse encontro, falando desse Deus, o único Deus, o único Senhor. Irmãos, não há outro Deus, não há outro a quem servir, não há outro a quem nos sujeitarmos, não há outro a quem devemos depender, mas somente Deus. Só existe um Deus, só existe um Deus, o único Deus. Esse é o Deus que nós servimos, ou esse é o Deus que nós dizemos que servimos. Temos que nos sujeitar a Ele. Posso dizer com certeza que ninguém consegue amar a Deus se não se sujeitar a Ele, se não reconhecê-lo como Deus, como único Deus. A primeira relação nossa com esse único Deus é de reconhecê-lo, né? Vamos começar de um comecinho. A nossa primeira relação com Deus não é de amor, né? O homem naturalmente não ama Deus. Ama? Não. É inimigo de Deus? Você era inimigo de Deus? Eu era inimigo de Deus? Então a primeira relação verdadeira de um homem, de uma mulher com Deus, é de se reconhecê-lo como Deus. Temer a Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aí começa tudo, irmãos. Talvez dificuldades que enfrentamos, situações que não conseguimos vencer em nossas vidas, sejam frutos de não nos sujeitarmos a Deus, de não reconhecê-lo como Deus, de não dependermos dele como Deus. O que que é conversão? Conversão, mudança de vida, é reconhecer-nos como pecadores, como perdidos. Quem não está perdido, quem não se sente perdido não precisa ser salvo, né? Não é verdade? Se eu não estou perdido, não preciso ser salvo. Salvo do que se eu não estou perdido? Mas nós fomos convencidos dos nossos pecados contra Ele. E isso trouxe um grande impacto dentro de nós, dos nossos corações. Nos sentimos como pecadores e perdidos, e nos sujeitamos a Ele. E ao fazermos isso, reconhecemos o Seu amor por nós, e passamos a conhecer todo o Seu amor por nós, e aprendemos a amá-Lo. É isso que dizemos, e sei que é isso que todos aqui sentem na sua relação com Deus, né? Alguém aqui não ama o Senhor? Acho que não. Irmãos, intensifiquemos essa nossa relação com Deus, de amá-lo acima de todas as coisas. Mas o que é amar a Deus sobre todas as coisas? O que isso implica no meu viver, Ademo, que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha forma de pensar em relação às coisas da vida? Lá em 1 João nos dá uma boa resposta para isso, porque diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Por que lança fora todo medo? Porque confia, irmãos, no objeto do amor, que é Deus. O medo, como diz lá, porque o medo traz tormento. Que tormento? Medo, né? Tormento, angústia, ansiedade. O que é ansiedade? Você está ansioso? Está ansioso hoje? Teve muito ansioso durante essa semana, nas dificuldades da vida? Ansiedade é um sinônimo de medo, né? Um nome moderno para medo. O que é estar ansioso? É ter medo. Por que estou angustiado? Porque eu estou com medo. Se eu estou com medo, meu amor não é perfeito. Porque, trazendo para a vida prática do dia a dia, que medos nos trazem angústias, ansiedades no nosso dia a dia? Há muitos, né? Muitos. As dificuldades relacionais em casa, com pai, com filho, com esposa, com esposo, no trabalho, nas dificuldades da vida, de um modo geral. Por que ficamos ansiosos? Por que ficamos com medo? Porque estamos dependendo de nós. Quando eu estou com medo, eu estou dizendo duas coisas. Uma, que eu estou dependendo de mim, porque a solução está comigo. E a outra, que eu não confio em Deus. Porque se eu confiasse em Deus, eu não estaria com medo. Ora, irmãos, se o Deus, que é o Criador de todas as coisas, o único Deus verdadeiro, está cuidando de mim do 1º de janeiro até 31 de dezembro, como que eu posso ter medo? É só Deus que está cuidando. É só Deus, não. Quem está cuidando de ti? É Deus. Quem? O todo, entende? Como? Como que eu posso estar com medo se é Ele que está cuidando de mim? Como que eu posso estar com medo de perder o emprego? Ou medo de tantos medos que cada um de nós pode ter aí na sua vida, no seu viver? Alguns medos desse tipo que eu estou falando são os mais fáceis de serem vencidos, né? O da vida prática, trabalhos e coisas assim, mas e as dificuldades relacionais? E as dificuldades relacionais com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pai, com tua mãe? Coisas que podem estar trazendo grandes dificuldades interiores. Irmão, irmã, não tem nada maior ou mais poderoso do que o nosso Deus para cuidar de cada uma dessas circunstâncias. E o que vai te levar em frente, apesar das circunstâncias, e não importa qual ela seja, nesse caminhar da vida cristã, só tem uma coisa só uma. É o teu amor pelo Senhor. Isso vai te levar em frente, vai te fazer superar todas as dificuldades. Todas elas, irmãos, superar significa que eu estou falando vencer. Vencer que eu estou falando nem sempre vai representar acabar o problema. Vida boa. Mas vai significar um caminhar firme poderoso, que nada vai poder mover a tua vida por causa do teu amor pelo Senhor. Esta caminhada por amor a Deus acima de todas as coisas não livraram, pelo contrário, levaram o nosso Senhor Jesus até a cruz do Calvário. Todas essas lutas levaram Paulo até perder a cabeça. Tantos e tantos na história mantiveram-se firmes, servindo e amando o Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração. O Senhor Jesus nos diz isso: quem não negar pai, mãe, filhos, filhas, parentes, seus bens e ainda sua própria vida por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Irmãos, o que vai nos levar em frente, o que nos leva em frente, o que vai nos conduzir à vitória, o que está nos conduzindo à vitória, que vitória é essa? A vitória de Deus na minha vida não é a vitória da minha vida, do meu plano, nem do meu querer, irmãos. É o meu amor pelo Senhor. Por certo que este amor, que este caminhar com base nisso, fará com que muitas dificuldades vão desaparecer. Amém? Mas, irmãos, será que todas vão desaparecer? Alguém já viu isso? Eu não vi. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque se nós temos essa expectativa de que um dia não teremos mais problema nesta vida, você está no lugar errado. E não está lendo direito a palavra de Deus. Porque ela não promete isso. Pelo contrário, ela diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso, irmãos, que se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, ficarmos apenas atrás do resultado, não vai dar certo. Em algum momento você vai querer voltar para o Egito, vai achar que lá que estava bom. Mas o Senhor nos diz que nos ama e que vai estar cuidando de nós todos os dias da nossa vida. E Ele está dizendo que essa terra é uma terra difícil, mas que com a bênção dEle se tornará uma bênção. Que com a bênção dEle manará leite e mel. Irmãos, nós temos que realmente aprender a viver do Senhor e para o Senhor. Realmente termos essa dependência dEle e este amor. Irmãos, se os irmãos olharem mais aqui, Deuteronômio, quiserem olhar e ler, os irmãos vão ver muito, e vá anotando ali onde fala de amor, que Deus pede que o ame, que o ame, que o ame, que o ame, que o ame. Como Deus está falando isso, que nós devemos amá-lo, 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 porque Ele nos ama, nos ama, nos ama. Irmãos, há uma relação livre, tua, minha, para com Deus. O seu amor por nós não depende da nossa resposta para Ele. Ele nos amou, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele morreu sendo nós ainda pecadores, inimigos. Então, Deus te amou, Deus te ama de forma incondicional. Você não precisou amá-lo primeiro, porque é impossível amá-lo. Nós o amamos porque Ele... Então, o nosso amor por Ele é resultado do quê? Do seu amor por nós. Então, você, eu, tenho as condições totais, eternas, totalmente qualificável, insubstituível, que não necessita de mais nada para amar o Senhor. Irmãos, olha o que eu estou dizendo para os irmãos e para mim. Não te falta, Adelmo, nada para me amar. Não te falta nada, Carlinhos, para amar o Senhor teu Deus. Não te falta nada, meu irmão, para amar desta forma o Senhor nosso Deus. Falta, irmãos? Se faltar, Deus, desculpa, alguma coisa está errada. Não está, irmãos? Como Ele pode pedir uma coisa que Ele não me capacitou a fazer? Como Ele pode pedir uma coisa que eu não posso fazer? Não é possível isso. Por isso, você, eu, somos responsáveis do nosso caminhar diante de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Repetindo, em obedecer os seus mandamentos, porque é isso que Ele diz aqui, é isso que Ele pede, que obedeça os seus mandamentos, que me ame e obedeça, que me ame e obedeça. Porque Ele é Deus e Ele pode pedir isso. Porque você o reconhece como Deus, você o dia que foi salvo. E isso só é possível experimentar quem é salvo, quem nasceu de novo. Pode experimentar este amor de Deus. Irmãos amados, que fiquemos com isso, essa fogueira acesa no nosso coração, que eu fui capacitado por Ele para o amar. Porque Ele derramou do seu Espírito pelo amor em nossos, lembra de Romanos? Porque Ele derramou o seu amor pelo Espírito que nos deu. Está lá em Romanos 5. Então Ele te capacitou, meu irmão, minha irmã, a amá-lo desse jeito que Ele está pedindo que ame. Como Ele poderia pedir algo que Ele não me capacitou para fazer? Eu não tenho capacidade para amá-lo. Não tinha, você não tinha, nós não tínhamos, mas hoje nós temos. Amém? Irmãos, nós podemos amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, porque Ele derramou do seu amor nos nossos corações. E isso depende de uma atitude minha, Adelmo, e de você, de ação, de obediência. Se nós o amamos, nós obedecemos, nós queremos fazer a sua vontade. Como que eu digo que amo a Deus e não quero fazer a sua vontade? Irmãos, isso, alguma coisa está errada. Este amor a Deus é o amor, o mesmo, é aquele amor que levou Jesus à cruz. E não importava as circunstâncias, é aquela palavra de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, a vide não dê fruto, não haja gado no curral, nem ovelhas no pasto, contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E esse Deus que nos ama está cuidando de nós desde o dia 1 de janeiro. 0 horas do dia 31 até 0 horas do dia 31, 0 horas do dia 31 até 24 horas do dia 31. 0 horas do dia 1º até as 24 horas do dia 31, tá certo, né? 0 horas do dia 1º até as 24 horas do dia 31, irmãos. Ele vai vigiar por ti todo o tempo. Vai cuidar de ti todo o tempo, para que a sua chuva venha sobre ti e produza a vida que ele tem para produzir. Então somente ele te pede uma coisa: ame e obedeça. Ame o Senhor. Esta mesma palavra de amor, de vida aí na terra prometida, que é fruto de uma promessa de Deus, de uma ação de Deus, e que implica numa relação íntima de amor, de obediência e de amor, é a mesma que o Senhor Jesus fala lá em João 15. Vamos ler para encerrar. Se nós quiséssemos, podia ler o capítulo 15 inteiro, né? Mas não vamos fazer isso. Vamos ler o versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém, João 15, 5, permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. O 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, é condicional. O Senhor quer que você o sirva, que eu o sirva de todo o coração. O Senhor quer que nós o sirvamos por amor. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ó, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Irmãos, é você que tem que permanecer no amor do Senhor. É eu que tenho que permanecer no amor do Senhor. É eu que tenho que lembrar deste amor incondicional que lança fora todo o medo. E que faz tudo conforme a sua vontade. Procure em tudo agradá-lo. Continuando. Lemos o 9, né? Sim, o 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Irmãos, percebem esse versículo? É exatamente o que o Senhor está falando lá para o seu povo. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Me amem, me obedeçam, se sujeitem. Eu estou cuidando de vocês. Nós temos que... Isso que talvez nos pegue, né? Porque Ele é Deus, eu sou criatura, Se nós não reconhecermos isto, irmãos, nós não poderemos viver isto. Mas uma vez que você reconheça que Ele é Deus, irmãos, não nos resta mais nada a não ser nos ajoelharmos, nos prostrarmos, nos sujeitarmos a Ele, porque só Ele é Deus. É o que Ele diz antes de dizer tudo isso lá que nós lemos, porque não há outro Deus. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É a mesma coisa. É a mesma coisa de ter o nome, é a mesma coisa que Jesus está falando aqui. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? De um lado, amá-lo mais. Amém? E de outro lado, obedecer. Muito simples. Por que não experimentamos, muitas vezes, a libertação de Deus, a cura de Deus, o livramento de Deus? Muito simples, porque você não obedece, porque eu não obedeço. Como Deus vai cumprir a sua palavra se você não crê na sua palavra? Ah, mas eu creio. Se você crê, então obedeça. Como diz que crê e não obedece? Desculpa, é mentira, né? João fala bastante isso lá em 1 João. É simples. E como você vai experimentar o milagre de Deus? Obedecendo. Aí a palavra de Deus se cumpre. O que não existia, passa a existir. Como aquele povo podia experimentar a riqueza de Deus, tornar uma coisa real, uma coisa que não existia passar a existir? Obedecendo. E por que obedeciam? Porque eu amava. Porque ele pede isso mesmo: me ame, me ame. Se vocês me amarem, me desejarem acima de todas as coisas, o resto vai vir junto. Por que as dificuldades não são vencidas? Algumas, porque talvez ainda não chegou o tempo de Deus. Mas muitas, eu acho, a maioria, eu acho, é porque não obedecemos. E Deus não pode agir. A sua palavra não se cumpre, a sua palavra volta vazia. A palavra diz que a palavra dele não volta vazia. Se você não pratica a palavra dele, não obedece a sua palavra, aquilo que o Senhor já falou para você fazer, você não vai experimentar, eu não vou experimentar o poder da palavra de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Não tem como isso. Isso só se torna real quando eu, pela fé, obedeço. Se eu não obedeço, fé se traduz sempre em obediência. Vamos dizer assim. Ninguém pode dizer que crê e não obedece. Não existe isso. Se eu creio, eu obedeço. A fé leva a uma ação prática. Ah, eu creio. Então, se você crê, viva de acordo com aquilo que você crê. Se você não vive de acordo com aquilo que você crê, você está enganado. É um mentiroso e está se enganando. Nos enganamos. É isso no nosso dia a dia. Porque, irmãos, ele tem nos trazido a um lugar, nos trouxe a um lugar de descanso, aonde nós podemos depender dele. E ele vai nos sustentar em todas as coisas. Nada vai nos faltar e nós vamos continuar a nossa caminhada. Irmãos, não esqueçamos, por favor, não esqueçamos, e a gente acho que esquece bastante, que o nosso mundo não é este mundo. Este mundo jaz no maligno. Esta terra está destinada ao fogo. Haverá novo céu e nova terra. Portanto, essa peregrinação nossa nesse tempo presente não é o alvo da nossa vida, Nós somos forasteiros, irmãos. É isso que talvez a gente esqueça e quer ver as coisas se realizar e acontecer, mas na esperança de um mundo melhor. Esse mundo não tem solução, esse mundo não tem cura. O nosso alvo é a eternidade, irmãos. É para lá que nós estamos caminhando. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, essa tem que ser uma palavra, né, para nós guardarmos no nosso coração. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amemos o Senhor nosso Deus, obedeçamos os seus mandamentos, obedeçamos aquilo que ele já nos disse que temos que fazer. O que ele disse para mim, o que ele disse para você, o que nós conhecemos na sua palavra. Nós poderíamos, né, ver tantas coisas de mandamentos que ele nos deu. Se você quiser olhar, revisar, leia o Sermão do Monte todo. Tudo aquilo ali é para ser praticado em casa, começar de casa, na escola, no trabalho. Leia as recomendações de Paulo em Efésios, em Colossenses, da vida, né, que temos que levar em Colossenses. Coisas práticas, quem mentia não mente, longe de vós toda gritaria, e por aí afora toda palavra torpe, toda brincadeira que não convém, e por aí afora. Tantas coisas práticas, mandamentos que nós devemos obedecer. Está ali porque está escrito, para que obedeçamos, para que experimentemos. Nós podemos obedecê-lo também, porque ele nos tem capacitado para isso. E quando tivermos pecado, tivermos errado, tivermos tropeçado, o que a palavra de Deus disse? Confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se alguém diz, né, continuando depois, que não peca, é mentiroso, fala um mentiroso. Então, não há justificativa para não nos levantarmos quando tropeçarmos e irmos em frente. O Senhor nos ama, o Senhor te ama, o Senhor me ama e quer ardentemente que você o ame, que nós o amemos, irmãos. Ele deu seu filho para morrer por nós, por amor a ele mesmo, e esse amor que ele tem derramado em nossos corações para viver uma vida de amor eterno com ele, irmãos. Este é um amor eterno, uma paixão eterna, um casamento eterno, um amor que nunca vai se acabar. Isso o Senhor nos tem chamado a viver, uma vida com Ele, né? Uma vida por Ele e uma vida para Ele. Ele para nós, nós nele e Ele em nós. É isso que, né, não vamos entrar, mas que Ele está dizendo aqui também. Então há uma... O Senhor quer ter uma vida íntima, intimidade, relacionamento, eternidade com você, comigo, conosco. Vamos experimentar isso, irmãos, amando o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E não esquecendo que a vida que Ele nos traz para viver, que Ele quer que vivamos, é aquela vida que Ele falou para aquele povo: dependam de mim, dependa do Senhor, vale a pena correr esse risco, porque Ele te ama, porque Ele nos ama, e a sua palavra é verdadeira. Amém? Amém, irmãos. Podemos encerrar. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor para conosco, Senhor. Um amor que nós não sabemos explicar, por mais que tentemos, jamais conseguiremos, Senhor, explicar o teu amor por nós, Senhor, e o amor que tens derramado em nosso coração. Mas abençoa-nos, Senhor, para que não nos esqueçamos deste amor que tu tens por nós e possamos vivê-lo intensamente e viver intensamente para Ti, Pai, todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A graça e a paz a todos e uma